12h30 em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. O som a cargo de Rob McLean, realiza o Jaime Faria, o Álvaro Lugier Andrade vai apresentar as notícias. Eu sou o Amancio Miguel e hoje é 31 de janeiro de 2024. Boa escuta. O presidente moçambicano Filipe Nyusi foi à fronteira de Rassam Garcia com a África do Sul e diz que há esperança. França bombardeou alvos na Síria, Estado Islâmico leva a cabo grande ataque suicida na Somália e em São Tomé e Príncipe o preço de eletricidade aumenta a partir de amanhã, 1 de janeiro. A partir de Washington, D.C., a Voz da América transmite ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do seu próprio retransmissor. Esta emissão está em www.voportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube. Para tal, basta escrever VOA Português. No WhatsApp temos um canal. Basta ir ao campo de Estado e escolher VOA Português. De seguida, as notícias com o Álvaro Lugier Andrade.
O governo da França disse hoje ter realizado ataques aéreos contra posições do Estado Islâmico na Síria. O ministro da Defesa, Sébastien Lecornu, afirmou na publicação X que os ataques ocorreram no domingo, mas não especificou onde exatamente terão ocorrido. A ação francesa segue-se a vários ataques dos Estados Unidos contra alvos do Estado Islâmico, desde que forças rebeldes afastaram o presidente sírio Bashar al-Assad. Os combatentes do Estado Islâmico assumiram o controlo de grandes áreas do leste da Síria e do oeste do Iraque em 2014, que esteve na origem de uma resposta internacional através de uma coligação liderada pelos Estados Unidos com o objetivo de derrotar o grupo, que perdeu grande parte do território que outrora detinha, mas ainda está presente na Síria. E a propósito do Estado Islâmico, o grupo também fez um ataque de bombistas suicidas na Somália contra uma base militar na região nordeste da Puntlândia, disse hoje a emissora local, informação que foi confirmada por um oficial militar. Foi a primeira vez que o Estado Islâmico tentou um ataque tão grande e sofisticado no país, semanas depois do Estado semi-autónomo ter anunciado uma grande ofensiva contra o Estado Islâmico e um grupo islâmico rival, o Al-Shabaab, ligado à Al-Qaeda. O Tribunal Distrital Ocidental de Seul emitiu hoje um mandado de prisão contra o presidente Suu Kyi, impugnado recentemente e que enfrenta acusações de insurreição pela sua tentativa de impor a lei marcial no início do mês. Esta é a primeira vez que um presidente sul-coreano em exercício tem um mandado de prisão emitido. Além da impugnação, Yoon está a ser investigado por insurreição e abuso de poder por uma equipa conjunta do governo. Depois de ser detido, as autoridades terão 48 horas para decidir se devem manter a prisão ou libertar o antigo presidente. Os advogados de Yoon consideram o mandado ilegal e disseram que vão avançar com uma providência cautelar no Tribunal Constitucional. Ainda na Coreia do Sul, uma equipa de investigadores americanos, incluindo representantes da Boeing, examinou hoje o local do acidente do avião que causou a morte de 179 pessoas, enquanto as autoridades conduzem inspeções de segurança a todas as aeronaves Boeing 737-800 operadas pelas companhias aéreas no país. A Ucrânia disse hoje ter atingido depósitos de combustíveis na região russa de Smolensk. As autoridades russas confirmaram o ataque, afirmando que destroços de um drone ucraniano se caíram sobre uma instalação petrolífera na região. O Ministério da Defesa de Moscou acrescentou ter abatido um total de 68 drones ucranianos durante a noite. O presidente Vladimir Putin disse hoje num discurso de Ano Novo que o país irá avançar com confiança em 2025, embora não tenha feito promessas específicas sobre a economia ou a guerra na Ucrânia. 122 jornalistas e trabalhadores dos média foram assassinados em 2024, um dos anos mais mortíferos para a profissão, sobretudo devido à situação do Médio Oriente, anunciou hoje a Federação Internacional de Jornalistas. Concretamente, foram assassinados 64 profissionais da comunicação social palestinianos, 6 libaneses e 1 sírio. Desde o início da guerra no Médio Oriente, a 7 de outubro de 2023, o número de jornalistas palestinianos mortos subiu para 147.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade, pelas notícias. Álvaro, este ano vai terminar e eu quero continuar a emissão, mas antes disso, quero a tua mensagem para a audiência.
Um feliz 2025 a todos, com saúde, com muita paz, e continuem a ouvir a Voz da América e a ver também a Voz da América.
Obrigado, Álvaro. Vamos continuar com o Álvaro, mas agora nas notícias. Na semana passada, ou melhor, duas semanas depois dos governos de Moçambique e da África do Sul terem decidido reabrir e reforçar a segurança na fronteira de Ressano Garcia, depois de protestos terem levado ao seu encerramento, o presidente moçambicano Filipe Nhusi visitou nesta terça-feira o local e afirmou ter visto o renascer da esperança da população e das comunidades que nunca quiseram parar.
A fronteira de Ressano Garcia foi um dos palcos dos protestos contra o que a oposição chamou de fraude eleitoral, que deram também origem à vandalização de infraestruturas e que levaram ao seu encerramento do lado moçambicano. Além da queima de carros e da vandalização de várias infraestruturas, a 13 de outubro, um produtor que transmitia manifestações nas redes sociais morreu ao ser atingido por uma bala da polícia quando tentava dispersar as pessoas. Hoje, na visita ao local, o Presidente da República falou com pessoas a quem desejou um feliz ano e disse o que viu.
Muito feliz. Vindo para aqui, deu para ver o renascer da esperança. Esperança das populações, das comunidades que nunca quiseram parar. Teimosamente quiseram se impor a trabalhar, porque só com o trabalho que eles conseguem renda para as suas famílias. Estão esperançosos. E acreditam que o governo tem muito que fazer para estabilizar a situação.
Era Filipe Nhusi no encontro com pessoas na fronteira de Ressano Garcia. No passar o dia 18, os ministros do interior de Moçambique e das Relações Internacionais e da Cooperação da África do Sul decidiram manter a fronteira aberta e reforçar a segurança das infraestruturas que garantem o fluxo do comércio entre os dois países. No encontro mantido em Malelane, na província sul-africana de Mpumalanga, Pascoal Ronda e Ronald Lamola reconheceram que muitas empresas sofreram enormes perdas e que é urgente garantir que os protestos não afetem o comércio.
Obrigado, Álvaro, mas ainda não estás livre para passar o final do ano. Moçambique, este ano, fez parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas, não como membro permanente, um marco para a diplomacia que chega agora ao fim.
É verdade, termina hoje esse mandato de 2 anos e, numa entrevista à Rádio ONU, a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique fez um balanço que ela considerou positivo. Ela, no entanto, continua a defender a reforma do Conselho de Segurança, assim como a presença de pelo menos 2 países africanos com membros permanentes, uma proposta, aliás, do próprio Presidente Biden, dos Estados Unidos. E ela disse, estou a citá-la, nós temos quadros à altura, também quadros dedicados. Penso que foi bom porque nós trouxemos também a nossa experiência, o diálogo. Tentei trazer todos para estarem juntos, para encontrar melhor solução. Eu penso que é um ganho que trouxemos para o órgão. É verdade que não foi fácil, como isso, porque ainda precisamos reformar as Nações Unidas, particularmente o Conselho de Segurança. Estava a citar Verónica Macamo. Ela diz que é importante que o órgão seja cada vez mais eficaz e representativo. Como tu disseste, Moçambique tinha sido eleito por unanimidade para o órgão a 9 de junho de 2022, na vaga que cabia a África preencher, e Moçambique, juntamente com Equador, Japão, Malta e Suíça, assumir o mandato a 1 de janeiro de 2023, que termina exatamente hoje.
E Álvaro, agora podes ir passar as festas com a família, votos de sucesso, e já na quinta-feira voltamos com mais notícias, a começar pelo Washington Fora de Horas, e depois passamos o resto do dia. Vamos continuar a falar de Moçambique. Na semana passada, o maior parque industrial do país foi alvo de vandalismo associado a manifestações pós-eleitorais. Fábricas e lojas, na Zada Matola e nos arredores, como não achava, foram total ou parcialmente destruídas. Uma delas é a indústria Tecnomil, sob gestão da brasileira Samantha Lemos, que contou no Washington Fora de Horas tudo o que aconteceu naquele dia em que a sua fábrica foi destruída e também fala dos planos para o futuro.
A Tecnomil, ela tem por volta de 8 anos. Ela demorou mais ou menos 2 anos até a sua implementação e a execução.
E neste momento a fábrica praticamente que já não existe. O que é que a Samantha recorda daquele dia?
Fábrica não existe e infelizmente não há mínima possibilidade de reconstrução, não é? A não ser que utilize só, considere apenas o espaço. Infelizmente, ela foi completamente incendiada e não foi incendiada de uma maneira como as outras, não é? Eles entraram, voltaram, saíram e voltaram 3 vezes, não é? A polícia abandonou o posto, coincidentemente, alguns minutos antes de eles invadirem. Então, dá a entender que a polícia sabia do que ia acontecer, não é? Eles subiram todos os andares da fábrica e queimaram exatamente os equipamentos chaves para a produção. Ou seja, eles tinham a intenção de tornar completamente inviável a atividade da Bomilho, não é? Que era a marca da Tecnomil.
Nós vimos ali algumas imagens da fábrica ainda em condições. Temos também imagens da fábrica já destruída. Conhecendo Moçambique, havia, além disto, uma motivação das manifestações? E, se calhar, como é que interpreta as manifestações e esta destruição total da sua unidade?
Considerando a experiência que eu tenho de 15 anos em Moçambique, não é? Não só como empresária, mas como jurista e socioeconomista, eu considero as manifestações válidas, né? As causas, as justificativas válidas. Só que, infelizmente, o que está acontecendo é que malfeitores, criminosos se infiltram nessas manifestações e muita gente também acaba utilizando as manifestações como forma de justificar certas acertas de contas, ou até vejo, por exemplo, pessoas que têm inimigos e acabam se vingando dos inimigos utilizando a manifestação. Tudo hoje em dia é manifestação. Tudo que acontece de ruim é manifestação, mas não acredito que seja exatamente assim. Eu acho que a população, o povo, ele tem direito de se manifestar. Só que, infelizmente, os criminosos, que não foram criados agora, os criminosos já existiam. Então, apenas utilizam a manifestação como um meio, na verdade, né?
E o que é que vai a seguir? A Samantha está temporariamente fora de Moçambique, o espaço continua lá, há perdas incalculáveis. O que é que vai seguir?
Não tem possibilidade de reparação. Teria que se reconstruir mesmo do zero. O que no momento não há disponibilidade financeira. E, sendo sincera, mesmo se houvesse, nós não voltaríamos a reconstruir devido à tamanha imensurável insegurança pública que rege o país na atualidade. Não é possível. O meu vínculo com Moçambique continua. Eu tenho outros negócios lá também, continuo a trabalhar como consultora lá. Obviamente, já não com tanta frequência presencial, não é? Eu também tenho residência em outros países, mas vou a Moçambique sempre que preciso, né? É claro.
E diz uma coisa, Samantha, em termos de recursos humanos, a produção da farinha não vai, infelizmente, continuar. Tinha trabalhadores que dependiam do seu trabalho, o dia a dia, e também tinha outras ações humanitárias. Comecemos pelos trabalhadores, o futuro destes trabalhadores, as suas famílias.
Eles entrarão na soma, porque assim, antes das manifestações, nós já contávamos com um desemprego de 60%, não é? Isso por baixo, tá? Daquilo que era declarado pelo governo. E as previsões aí é que subam para 80%, ok? Então, esses trabalhadores, infelizmente, entrarão aí nessa estatística. Serão mais um número nessa estatística, infelizmente. E a sociedade perderá imensamente, porque a Bomilho, ela já tinha essa capacidade de produção de média de 120 toneladas por dia e já possuíamos um projeto de expansão para duplicar agora a produção para 2025, mas infelizmente tudo foi abaixo e eu tenho certeza que a sociedade perderá muito, 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 muito com isso.
E com esta crise também instalada, com a destruição da fábrica, a Samantha diz que através da Tecnomil e também com outros seus negócios, apoiava esta questão da SOS Humanidade, que fornecia refeições aos desfavorecidos.
Foi um movimento que eu criei, inicialmente já tem alguns anos, só que era voltado mais para os moradores de rua, para os desempregados, não é? E apoiávamos não só com comida, mas também com capacitação e fazer com que eles tivessem uma oportunidade de serem integrados no mercado de trabalho, né? Seja formal ou informal. Mas agora, com as manifestações, eu vi a necessidade de se voltar mais para os orfanatos, principalmente aqueles que cuidam das crianças com múltiplas deficiências. Por que isso acontece? Agora, com manifestações, a gente sabe que muitas empresas paralisaram, doadores externos pararam de enviar financiamento e doações, ok? E com diversas dificuldades, a maioria delas usava fralda, por exemplo, com medicamentos, deixaram de receber isso. Na verdade, se a gente for falar a verdade, os orfanatos já não recebiam nada do governo há 11 meses. Essa é a informação dos próprios funcionários que não foi repassada. Então, eu fiquei muito preocupada com isso e criei esse movimento. Antes de eu viajar, antes de eu sair do país, eu consegui fazer a doação de uma tonelada para cada orfanato que eram assistidos pelo SOS Humanidade. Mas, infelizmente, a gente sabe que essa comida vai acabar. E eu não sei, eu sinceramente não sei o que vai acontecer com essas crianças. Existe no momento, já existia, na verdade, antes das manifestações, uma microcrise humanitária relacionada aos orfanatos.
Samantha, para terminar, uma mensagem para os moçambicanos. É 31 de dezembro, com toda esta situação, quase que as festas estão adiadas.
Moçambique é o país do futuro. Todos nós sabemos disso. Mas é importante saber separar as coisas e não destruir aquilo que já existe, aquilo que já foi conquistado. Podem manifestar, podem lutar, sem dúvida alguma, é o vosso direito. Mas destruir aquilo que já existe será um grande retrocesso para a sociedade.
Muito obrigado. Era aqui a conversa com Samantha Lemos, empresária brasileira que viu a sua fábrica de produção de farinha vandalizada em Maputo, Moçambique, isto no âmbito das manifestações pós-eleitorais. Em São Tomé e Príncipe, o preço de eletricidade aumenta a partir de amanhã. A Empresa Nacional de Energia, EMAI, anunciou um aumento de cerca de 20% até 2030, que é visto por analistas económicos como uma imposição do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, numa tentativa de salvar uma empresa que enfrenta graves dificuldades financeiras. Aqueles que conhecem o custo de produção de eletricidade sabem que a EMAI, a este ritmo, é uma empresa falida e insustentável. Se continuarmos assim, corremos o risco de, em breve, não termos sequer dinheiro para comprar gasóleo, disse Raul Kravit, diretor-geral daquela empresa. Alguma atenção está reservada aos clientes da classe doméstica, embora já em 2025 a taxa de crescimento médio das tarifas possa variar entre 4% e 25%. 12 horas e 47 minutos aqui em Washington, D.C. Hoje é dia de final do ano, é dia de festa em muitas partes do mundo. Vamos agora a Guiné-Bissau, concretamente a Gabu, ao encontro do Geraldo Sulemane Camará, da Rádio Leste FM. Camará, bem-vindo à antena.
Sim, boa tarde, não sei se amante. Boa tarde, ouvintes da Voz da América.
Como é que está Gabu neste dia, que é o final do ano, dia de festa?
As preparativas estão a conta gota, não como antes. Como se sabe, Gabu é uma das regiões leste do país onde a etnia muçulmana é predominante. Sendo assim, a maioria das pessoas preferem ir à capital de Bissau para passar a festa do final do ano.
E aqueles que ficam aí em Gabu, como é que normalmente é a festa?
Sempre ao aproximar 0 horas, que depois de 23 horas, as pessoas saem nas ruas para celebrar o início de ano, ou o ano findo. Pronto, as pessoas vão em direção ao bombeiro, e onde fica aquelas viaturas com sonoros de grito depois de fim do ano. Portanto, as pessoas saem do bombeiro e com direção à via principal, que liga a estrada principal de Bissau a Gabo, manifestando nas ruas.
E no dia seguinte, as famílias em Moçambique, por exemplo, onde nasci e cresci, as pessoas juntam-se também em ambientes familiares, fazem a festa. Aí em Gabu é o mesmo?
Bom, aqui em Gabo, naturalmente, é diferente como outras regiões. Como eu digo antes, região de Gabo, como outras regiões, como de Bafatá, são duas regiões que a maioria dos habitantes são predominantes da etnia muçulmana. Essa festa quase tratam isso como uma festa de mais pessoas ocidentais. Eles consideram mais festas muçulmanas que o período de Ramadão e Tabashti. Uma das festas mais manifestantes aqui na região deste da Guiné-Bissau. Mas juventude local, organizações juvenis, conseguem fazer alguma coisa para marcar a diferença e também reter as pessoas que tenham a intenção de ir à Bissau para passar a festa. Então, essa juventude, quando organizam gala e algumas festas, e depois de 1 de janeiro, eles marcam uma tarde para celebrar o primeiro dia do ano.
E Gabu, ao nível das comunidades, quer em Gabu, quer noutras regiões da Guiné-Bissau, qual é que tem sido a preocupação para o ano que vem dos guineenses?
Bom, eu vou seguir praticamente aqui na região de Gabu. Sabemos que, nesse momento, a expectativa da juventude gabuense. Sabemos que o governo, ou seja, o governo da Guiné-Bissau, está, neste momento, na cidade de Gabo, a preparar a construção de 10 quilômetros da via urbana. Então, neste momento, e a expectativa da população é esperar o que vai acontecer no próximo ano, 2025, uma vez que a cidade de Gabo é uma das cidades mais urbanizadas a nível da Guiné-Bissau. E eles esperam que essa cidade seja uma cidade como uma das maiores cidades da Guiné-Bissau. Então, o que nesse momento criou o pânico a nível da comunidade, e tem um zona do centro da cidade que era um lar e uma jardim, então, que era ocupado pelos comerciantes. Agora, antes de ontem, começaram a demolir os cativos que lá estão. Então, criou uma certa pânico no seio da comunidade, sobretudo os comerciantes que lá estão, estavam a vender. Retiraram todos os comerciantes para outro mercado, para poder construir aquele local.
E para terminar, no geral, de uma mensagem em 10 segundos para aqueles que nos ouvem em muitas partes do mundo.
A minha mensagem é que, como a juventude, devemos ter fé, devemos estar preparados para acolher qualquer que seja a festa. Estamos em uma região que é uma região meramente muçulmana, mas também devemos saber que estamos num mundo de globalização. Estando no mundo de globalização, devemos estar preparados a acolher todo que seja tipo de festa para celebrar, porque não são os muçulmanos que estão aqui. Temos outras etnias. Então, devemos celebrar juntamente com essas etnias para termos uma coesão regional, não coesão nacional, mas coesão regional.
Muito obrigado.
Assim, fica mais amizade.
Em todo, amizade acima de tudo. Muito obrigado, Geraldo Camará, da Rádio Leste FM, em Gabu.
Muito obrigado.
Ano para ti.
Obrigado. Foi um prazer.
O bilionário Elon Musk tem estado a jogar um papel influente junto do próximo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas há agora sinais de diferendos com uma ala importante de apoio a Trump. João Santa Rita, a política americana.
O bilionário Elon Musk tem estado a dominar as notícias da cena política americana com declarações que levaram congressistas democratas a chamarem-lhe agora, ironicamente, Presidente Musk. Isto porque o bilionário, nascido na África do Sul, mas agora de nacionalidade americana, não tem perdido tempo em fazer uso da sua amizade e apoio a Donald Trump para opinar através da rede social X, que ele controla, sobre diversos aspectos políticos. Foi, aliás, Musk e o seu colega bilionário Vivek Ramaswamy quem disputaram as críticas ao primeiro acordo entre republicanos e democratas no Congresso para manter o governo a funcionar, enquanto se prepara um novo orçamento, fazendo notar despesas adicionais inseridas na lei, incluindo aumentos de ordenados e de cobertura de seguro de saúde para os próprios congressistas. Para embaraço do líder dos republicanos no Congresso, esse projeto de lei não foi aprovado. Um acordo foi subsequentemente alcançado nesse sentido, mas posteriormente Musk, que tem estado a visitar constantemente a residência de Trump na Flórida, Mar-a-Lago, tem estado a opinar sobre várias questões políticas e mais recentemente envolveu-se numa disputa sobre a questão da imigração, um tópico muito quente para os republicanos, já que foi um dos pontos que mais contribuiu para a eleição de Trump. Musk veio a público defender os chamados vistos HB1, concedidos para recrutar estrangeiros especializados em diversas profissões, principalmente na tecnologia. Este é um visto usado por muitas companhias americanas, viradas para a indústria de computadores, para recrutarem estrangeiros para colmatar a falta de mão de obra especializada nos Estados Unidos. Isto provocou uma celeuma entre os apoiantes republicanos, onde a base de apoio do partido, os chamados MAGA, se opõem ao programa, afirmando que tem sido usado por companhias de alta tecnologia para favorecer estrangeiros que estão dispostos a aceitar salários mais baixos do que aqueles pretendidos por americanos. Foi um choque entre os chamados Tech Bros e os MAGA, a alta tecnologia de apoio a Trump e a base mais de direita dentro do Partido Republicano. Donald Trump disse depois disso apoiar o sistema de vistos HB1, afirmando que as suas próprias companhias recrutaram especialistas fazendo uso desse visto. Mas tudo isto denota uma divisão que poderá agravar-se com o tempo. Rick Klein é o correspondente para questões políticas da cadeia de televisão ABC e perguntaram-lhe precisamente isso. Quem vai ganhar esta batalha?
Whoever Donald Trump wants to win. This round, you say round one, or the first little salvo here, looks like it's being won by Elon Musk.
Quem Donald Trump decidir que vai ganhar? Este primeiro confronto parece ter sido ganho por Elon Musk e a ala tecnológica do partido, porque ele deu o seu apoio a mais vistos. Mas essa luta ainda não acabou. Não creio que tenha sequer começado, porque quando se entra em questões políticas, vai ser MAGA contra Musk. Em alguns casos, são partes e facções diferentes do movimento MAGA.
In some cases, it's different parts and different factions of the MAGA movement. All of these people that Trump brought together, it is kind of a forced marriage in some cases. I don't think tech is permanently...
Todas estas pessoas que Trump uniu, em alguns casos, trata-se de um casamento forçado. Eu não penso que a ala tecnológica esteja permanentemente ligada à ala MAGA e penso que a ala tecnológica vai ter uma crescente influência não só sobre MAGA, mas na política americana nas próximas décadas. Portanto, o desenrolar destes confrontos vai definir o sucesso e os falhanços da presidência de Trump. Ele vai poder estabelecer alguns contornos, mas alguns casos estão fora do seu controle. São forças muito maiores que deram força à sua vitória, mas que permanece por saber se podem dar força à governação.
And they help power his victory, but whether they power governing success is another question.
Palavras de Rick Klein, da cadeia de televisão ABC. Alguns analistas fazem notar que, embora neste momento Musk tenha acesso imediato a Trump, isso será restringido quando este ocupar a Casa Branca. Embora Musk e Ramaswamy estejam encarregues de um departamento de eficiência governamental que visa reduzir os custos do governo. Quem terá mais acesso a Trump é, por exemplo, Stephen Miller, vice-chefe de gabinete e que se opõe ao sistema de vistos HB1. Portanto, esta luta vai sem dúvida continuar.
Uma calma inquieta paira sobre Chad, onde a oposição pede fim imediato do governo de transição do país e o cancelamento das eleições gerais de 29 de dezembro por terem sido altamente boicotadas. O órgão de gestão eleitoral do Chad prometeu contar os votos e declarar resultados, dizendo que irregularidades não podem influenciar o final. Por seu turno, o governo chadiano diz que os apelos para que as eleições sejam anuladas e para uma nova transição, tem a intenção de causar caos e afundar o Chad. E com esta nota, marcamos o ponto final às emissões de rádio de 2024. Neste último segmento, vai um abraço do nosso amigo Jaime Faria, do nosso amigo Rob McLean, do Álvaro Lugier Andrade, que apresentou as notícias, e de mim, a mais Miguel. Bom 2025 e até lá.